Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao HTP Audio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Ceformia Central de Formação e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo, galera. Muito bem. E hoje, pessoal, temos um episódio especialíssimo, como todos são, né? Eu sempre falo que é especial, porque são todos especiais, meus filhos. Hoje, a gente vai falar de um assunto extremamente importante que eu digo com certeza que envolve todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo e todo o mundo, tá? Vamos falar de saúde planetária. Saúde do planeta é uma coisa que talvez você já tenha ouvido, talvez você ainda não tenha ouvido, mas você vai ver até o final do nosso episódio o quão importante é a saúde planetária. Ninguém melhor para tratar desse tema que a nossa convidada de hoje, que é a Rosângela Aparecida Martins Nogueira Grigoletto, que, olhem só, hein, olha o currículo dessa mulher. Ela trabalhou já, ela é da Secretaria de Saúde, tá bom? No momento é da Secretaria de Saúde, ela trabalha no momento no Laboratório Municipal. Ela já trabalhou por 10 anos como coordenadora dos zoonoses aqui da cidade e por 7 anos na Secretaria do Meio Ambiente, como gerente de educação ambiental. Então, olha só essa fera, como diz o nosso apresentador lá da TV. Então, Rosângela, seja bem-vinda, querida. Que bom que você veio. Tudo bem com você?
Tudo bem, Bruno. É um prazer, né, estar aqui com você hoje. Eu também quero dar uma boa tarde a todos. Aprendi essa palavra ontem e achei muito legal. Assim eu consigo incluir todos os gêneros que nós temos. Então, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Né? Agradeço a você, a Clara e ao Ceformi por essa oportunidade.
Ah, obrigada. A Clara é a nossa coleguinha aqui da Ceformi e ela foi a ponte para essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente e que está aí no seu ouvidinho.
É minha amiga do coração.
Olha lá. Palmas para a Clarinha.
Ê, Clara!
Rosane, então vamos lá, vamos começar esta conversa. Primeiro, você explique o título desse podcast pra gente. O que diabos é saúde planetária?
Bruno, uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro é que o planeta está doente. Então, a gente sabe, ele está sendo acometido por mudanças climáticas, por desmatamento, por perda de biodiversidade, né, por mudanças no uso da terra e outras comorbidades também. Então, tudo isso está fazendo com que o nosso planeta adoeça. Mas não é só o planeta que está doente, nós também estamos. Então, a gente vê que nós estamos vivendo, né, essa pandemia do Covid, que ela serviu de alerta para todos nós, né? Alerta para dizer que a gente precisa mudar a nossa maneira como nós vivemos, que nós já impactamos demais, né, o meio ambiente. Mas, além disso, pensar que a gente vive já há muito tempo uma sindemia.
Me explique isso.
Então, uma sindemia é uma combinação de pandemias que acontecem ao mesmo tempo.
Meu filho, você achou que a pandemia já era ruim, toma essa sindemia, galera.
Isso, porque a mudança climática, ela é uma pandemia. Ela afeta a nossa saúde, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Uhum. Assim, quando aumenta as temperaturas, a gente sabe que a gente sofre, né, o efeito do calor, né? Muitas pessoas, inclusive eu, quando tá quente demais, né, quando vem as ondas de calor, eu não consigo pensar. Sim. E assim, o calor realmente me afeta, né? E afeta também os trabalhadores rurais, afeta a saúde das pessoas que são mais vulneráveis, né, como as crianças e os idosos, afeta com insolação, afeta com outras doenças que acabam se agravando. Então, mudança climática é uma pandemia, sim. Olha, que afeta a saúde do planeta e afeta a nossa saúde.
Nunca tinha parado para pensar, nem tinha ouvido isso, né, que a mudança climática é uma pandemia. Olha que
ela é uma pandemia. E, além disso, a gente vive hoje, né, os casos de diabetes, que é uma outra pandemia. Tá? Ela está aí, né? As pessoas estão também sofrendo, né, com essa outra pandemia.
Você cuida de Arcanto, meu pai, aí, ó.
Então, são coisas que estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Tá? Então, é por isso que a gente chama de sindemia. Né? E também, não esquecendo da obesidade. Tá? Essa também é uma outra pandemia.
Nossa,
tá?
Tem tantas, pelo jeito.
E assim, já acontece há muito tempo. E a gente sabe que... O que aconteceu? Essas pandemias, a gente fala, né? tanto agravou os casos de Covid, porque quem tem diabetes acabava sofrendo mais, né, tendo um quadro mais grave, né, de Covid, e o mesmo acontecendo também com os casos das pessoas obesas. Acabam também sofrendo mais com essa outra pandemia, tá? E é realmente um problema de saúde pública e precisa ser olhado, né, com outros olhos.
Com mais carinho, né?
Com mais carinho.
E é interessante o que você falou, eu gostei muito do que você falou, que a gente sabe que o planeta está sofrendo, né? E é engraçado como eu já ouvi isso muitas vezes, e não de cientistas, nem professores, nem nada, mas de pessoas comuns, assim, da rua, até de pessoas mais idosas, que reparam, nossa, como o nosso planeta mudou, tá pior, tá mais quente, tá mais frio. Então essa percepção não é só dos cientistas, né? Isso já é muito escancarado para todo mundo, né?
É verdade. O tema saúde planetária, ele começou a ser trabalhado, né, em 2015. Tá?
Nossa, é muito recente.
É muito recente. Então foi um grupo, é o pessoal da Fundação Rockefeller, aliado à The Lancet, né? Eles que, né, começaram a pesquisar esse tema e lançaram um relatório a respeito desse tema. Mas não é novo, né? Como você disse, né? As pessoas já veem que isso está acontecendo há muito tempo.
Sim.
Elas já perceberam há muito tempo que o nosso planeta está doente. E uma coisa interessante é que a nossa saúde, ela depende do planeta. Então, porque assim, se eu quero ter, assim, para a gente ter uma boa vida, o que eu preciso? Eu preciso de água limpa.
Sim, importantíssimo.
Eu preciso de ar puro. Eu preciso de uma alimentação saudável.
Sim.
Eu preciso de abrigo. E todas essas coisas são fornecidas pelo meio ambiente natural.
É.
Tá? E além disso, o meio ambiente natural, ele faz com que a gente seja ainda mais saudável.
É.
Né? Como a gente em off estava falando do banho de natureza. Ele traz saúde para a gente. E é algo que depende de uma natureza estar... é preservada para que eu possa fazer isso, para que eu possa visitar rios, para que a gente possa evitar o estresse. Então, até nisso, né, esse meio ambiente natural, ele nos ajuda. Nos ajuda para que a gente esteja saudável.
Nossa, isso é muito legal, porque a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas isso nos coloca de volta no planeta, né? A gente vai falar como o ser humano se colocou, sei lá, acima do planeta. Ah, somos aqui os melhores e tal. E você tá falando que é realmente assim, a gente tá dentro de um planeta, a gente tá vivendo junto e tudo que a gente tá fazendo, a gente tá sentindo. Né? Então, olha que interessante, galera. Você está, sim, no planeta Terra. Ele é uma esfera, tá? Só avisando, caso alguém tenha dúvida aí. Tá? Ele não é plano, tá? Só avisando. E olha só, o que você faz afeta, sim, essa sua casa. Casa comum, já ouvi falar desse termo.
Sim.
A casa comum, olha que bacana. Ô Rosângela, me fala uma coisa então, vamos expandindo aqui. A gente tá falando de como as coisas que estão acontecendo no planeta nos afetam. E aí vamos também mudar um pouco a mesa. Como que a gente afeta esse planeta? Porque isso não tá vindo de graça, eu acho.
Não vem. Então, na verdade, né, teve um grupo que ele estudou, né, os sistemas naturais da Terra. E até uma disciplina muito nova que dá para que acontece na USP, no Departamento de Geociências. Então, isso. E aí os alunos, eles entravam para fazer essa disciplina e ninguém entendia. Mas vai falar do quê? Né, vai falar o quê? Geociências? O que seria esses sistemas da Terra? Então, os sistemas da Terra é nada mais do que a nossa atmosfera. É você estudar a atmosfera, a hidrosfera, a geosfera, tá? E está estudando todas essas coisas, tá? E aí, o que a gente viu, né? Teve um grupo também de cientistas que descobriu que existem limites, né, no nosso planeta. E eles estabeleceram quais seriam esses limites. Tá.
É tipo assim, até onde a gente pode ir...
Isso, eles estabeleceram vamos colocar assim, quantificaram até onde a gente pode ir, que seria o ponto crítico.
Tá.
A partir do momento que a gente ultrapassa esse ponto crítico do nosso planeta, não tem retorno. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Isso de tudo, assim, de uso do...
De todo o uso, exatamente, do consumo que nós fazemos, do lugar onde nós habitamos, a forma como é produzido o nosso alimento também impacta o nosso planeta. O que eu consumo, né, também impacta o meu planeta. O planeta tem, né, o ciclo de vida dos produtos, né, que são que acontecem.
Ó, já vou deixar até a dica. Nós gravamos um podcast com uma professora lá do Sul sobre a pegada hídrica.
Interessantíssimo.
É um desses pontos, né? O quanto de água a gente usa, por exemplo, para produzir certos objetos e certos produtos. E são números, assim, assustadores, né?
Exatamente, tá? Então, mas pensando, né? Voltando, assim, de qual forma que nós impactamos hoje, uhum, né, o nosso planeta. Como que eu estou deixando ele doente? Através das mudanças climáticas, através do desmatamento, a poluição da água, a perda da biodiversidade, tá? O uso, a pesca predatória, tá? Então tudo isso está adoecendo o nosso planeta, e o nosso planeta responde. E essa resposta afeta a nossa saúde, tá? Porque a gente rompeu esses limites que não deveriam ter sido ultrapassados. Tá? Então é dessa forma. Então a gente vê que a saúde humana, ela está totalmente interligada com a saúde do planeta. A gente fala que existe uma interconexão. Essa interconexão, né, como você diz, já foi percebida pelos povos indígenas, por outros povos antigos. E só faltou cair a nossa ficha nossa de dizer, ficha. Não, mas a minha saúde depende sim da saúde do planeta.
Não, é um absurdo. Pra mim é um absurdo que isso só esteja vindo à tona agora, né? Porque a gente tá dentro do planeta, é óbvio que se o planeta não tá bem, a gente não vai tá bem. Poxa vida, galera. Ô, Rosângela, você falou muito assim de coisas muito, muito grandiosas, né? Normalmente quando a gente fala, principalmente dessa parte de educação ambiental, né? Quando a gente trata das crianças, a gente fala muito do eu, o que eu posso fazer. Mas você falou de coisas assim que são níveis governamentais, assim, né? Então, o que os nossos governos... Isso tá fora da pauta, hein, galera? Eu sou conhecido por trazer coisas fora da pauta. Mas assim, qual que é a responsabilidade nossa e principalmente dos nossos governantes, né? E quando eu digo não só o nosso governante ou os nossos governantes aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Porque isso não é uma questão velada, né? Isso está em consenso, está em reuniões da ONU, está em tudo quanto é lugar já isso, né? E também essa coisa de preservar a natureza não é nova. Isso já é até mais antiga que o termo saúde planetária, né? E aí, como que você enxerga a responsabilidade desses gestores e desses governantes?
Então, na verdade, sim, a responsabilidade deles é total nessa história, porque a gente precisa de uma gestão, né, de uma governabilidade para que possa se preservar os recursos naturais. Então, se muda a lei, né, a lei das APPs urbanas, por exemplo, se a gente falava que antes era 15 metros e agora o município pode determinar qual é o tamanho dessa APP. Se ele falar que não tem área de preservação, não vai ter. Se não tem área de preservação, eu não estou preservando os nossos recursos hídricos, que é essencial para a nossa vida no planeta e para a vida dos outros seres também, tanto da fauna quanto da flora. Se não tem uma política realmente séria, né, de conservação da biodiversidade, né, de conservação das nossas florestas, como que vai conservar, né? Como que a gente vai ter essa biodiversidade? A gente sabe que muitos remédios ainda não foram descobertos. E cada vez, né, que uma espécie é extinta, a cura do câncer pode ir com ela também.
Exatamente.
Então, por isso que é tão necessária essa preservação da biodiversidade. Individualmente, eu posso ter atitudes que vão ajudar nisso. Mas se o governo apoiar essa política, né, buscar a conservação planetária, é claro que vai ser muito melhor. Se o governo falar não vai poluir os rios, eu vou multar se você fizer isso, se o município não tiver um tratamento de esgoto.
Eu vou fiscalizar
isso. Eu não vou permitir que tenha caça, né, que saiam por aí caçando os animais silvestres, que são tão importantes também no ecossistema.
Sim, sim.
Então, por isso, a gestão, ela é fundamental.
Legal.
A gente precisa de uma gestão séria, de leis sérias, de fiscalizações, como você disse, para que a gente realmente possa ter a saúde do planeta.
Sim, sim. E eu já vou aproveitar aqui e fazer também mais uma dica aqui do Bruno. Você que é de Vinhedo, acompanhe as sessões da Câmara Municipal toda segunda-feira. Se você não quer ir até lá, você pode acompanhar pelo YouTube, porque o tema meio ambiente está sendo recorrente na Câmara aqui em Vinhedo. E isso é muito importante, muito legal. Então acompanha aí, porque coisas estão sendo determinadas e discutidas e você pode não estar sabendo. Beleza, galera? Legal. E talvez um dos movimentos para a gente melhorar o nosso meio ambiente é saber o que está acontecendo com o nosso meio ambiente.
Sim, é essencial, né? É essencial mesmo.
Podemos falar sobre como começou a degringolar a nossa saúde planetária? Podemos dar esse pulo?
Sim, sim, podemos.
Porque a gente estava conversando e tudo. Então, assim, o planeta estava bem. O planeta estava indo bem. Estávamos numa fase que tem até um nome técnico que eu vou deixar para as pessoas competentes falarem, para não falar com besteira, que estava tudo ok, estávamos bem, estávamos tudo aqui estável. E aí a gente começou a fazer coisa errada. Me explica, Rosane.
Então, nós, assim, na verdade, nós vivíamos uma era geológica chamada de Holoceno.
Olá.
Então, essa era geológica, ela começou com a última glaciação. Então, foi quando o clima do planeta ele começou a ser estável. Propício à vida aqui. A gente teve o quê? As calotas polares, que elas têm uma função muito, muito importante. A gente teve os rios fluindo, o manto de florestas, né? A gente teve toda a fauna. E assim, e a temperatura do planeta, ela variava um grau. Um grau para mais, um grau para menos. Uhum. Então, imagina. Então, a gente tinha uma estabilidade também da nossa temperatura.
Sim.
Então, tudo isso propiciou para que a gente tivesse a vida no planeta. Então, o Holoceno ele começou há 11.700 anos atrás.
Uhum.
Tá? E aí, a gente começa a perceber uma coisa. A temperatura do planeta ela variava de acordo com a concentração de CO2. Hoje existe um grupo de cientistas que falam que a gente já não está mais no Holoceno e que nós começamos uma outra era geológica que seria chamada de Antropoceno.
Eita.
Tá? Então, essa Antropoceno é nada mais do que a era dos homens. Por que que eles falam isso? Porque não existe ambiente na Terra que já não tenha sido alterado pelo homem. Então, por isso, né, que alguns cientistas, né, estão falando que começou uma nova era geológica, mas ainda, né, não foi batido o martelo, falou assim, começou uma nova era geológica. Porque existe até mesmo uma confusão entre eles de quando realmente começou essa nova era.
São assuntos polêmicos entre eles.
Isso, então okay. Uns dizem que começou com a Revolução Industrial, lá em 1750. Outros dizem que começou no dia 16 de julho de 1945, quando teve o primeiro teste com a bomba atômica. Porque ali partículas radioativas já começou a estar em todos os biomas terrestres. Então fala que começou ali. Já outros dizem que começou com a grande aceleração, que foi aquele grande boom que teve a partir da Segunda Guerra Mundial. Tá? O que que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente fala que houve a grande aceleração. Tá?
Uhum.
Então imagina que lá em 1945 a nossa população era de 2,5 bilhões de habitantes. Hoje de manhã eu consultei e eu vi que a gente está em 7,9 bilhões
nossa.
De habitantes. Imagina. Então o crescimento populacional ele foi gigantesco.
Nossa.
Tá? Então, assim, mesmo que a gente fale, ah, não acredito, mudança climática é uma coisa natural, né? Essa variação do clima e tal. Será? 7,9 bilhões de pessoas vivendo no planeta e impactando esse planeta?
Eu vou te falar, a quantidade de formigas no meu quintal já é absurdo. Elas comem minhas plantas. Agora, se elas triplicarem, eu acho que elas começam a comer a parede de casa.
Então, imagina.
Que isso?
Alimentação para 7,9 bilhões de habitantes. Eu estava lendo, eu também vi nesse termômetro, que hoje, até as 9 horas, de novo, já tinham nascido 140 mil bebês.
Nossa.
E morreu 56 mil pessoas. Então, a gente vê
uma
diferença. Então, essa grande aceleração, uma das coisas é esse boom, esse número de pessoas que cresceram. Também foi construído muitas barragens.
Ah.
Tá? Então, muitas barragens, né, pelo mundo todo.
O ambiente é muito grande.
Imagina o impacto,
né,
que tem uma barragem. É uma forma de fornecer água para a população, mas o impacto que isso causa. A gente não pode esquecer isso. Fala também de investimentos estrangeiros, né, que ocorreram. Fala também do uso da energia, que cresceu demais, né, durante esse período. O uso da água, né, por causa mesmo lá daquela construção das barragens, uhum. A poluição dessas águas também. É. Tá? Então tudo isso veio nessa, no que eles chamam de grande aceleração.
E a gente não só polui essas águas, a gente polui as águas que a gente nem tem acesso ainda, né?
Exatamente.
Como,
né?
A gente é ruim.
A gente é muito ruim. E aí veio também, né, o consumo de fertilizantes. Uhum. Tá? Além do consumo de fertilizantes, o aumento da produção de papel. Aí a população urbana também, né, inflou demais. Uhum. Então imagina, as pessoas migraram, né, para áreas urbanas, isso impacta e muito também. Aí tem o transporte, né, que cresceu, sim, demais, as vias de transporte, a telecomunicação e o turismo internacional. Então tudo isso foi as coisas que vieram, né, com essa grande aceleração. Teve coisas boas? Sim.
Sim.
O que a gente viu? Aumentou, né, a expectativa de vida, isso, de 45 anos para 72, né? Então imagina, diminuiu o número de mortalidade infantil, uhum, tá? De doenças que a gente conseguiu tratar, tá? Então, claro que teve esse lado bom também, só que com esse crescimento imenso, também veio a degradação do meio ambiente.
É.
Porque aí o que fizeram? Aí veio o desmatamento. Aí veio a perda, né, da biodiversidade, aqueles assuntos que nós colocamos antes.
Sim.
O aumento de CO2 na atmosfera, porque começou a consumir demais o carvão, o petróleo, o gás natural, né, que são todos, né, emissores de gases de efeito estufa.
Uhum.
Né? Então, foi isso. Óxido nitroso também aumentou a concentração. Aumentou a concentração de metano, de ozônio, né, na camada estratosférica.
É.
Então, tudo isso veio também com essa grande aceleração. Tá? Então, esse é outro grande problema. A gente viu que começou o desmatamento das florestas tropicais, da floresta boreal.
Uhum.
Então, veio também com essa grande aceleração. Teve o lado positivo, sim, mas também veio o impacto negativo no meio ambiente.
É.
Por isso que o nosso meio ambiente começou a ficar doente, né? Devido a tudo isso que começou a acontecer.
E é legal também uma coisa que a gente já até conversou um pouco antes dos microfones estarem ligados. Mas esse impacto, beleza. A gente está falando dos aspectos naturais, mas tem um outro aspecto natural aí que a gente, é necessário a gente falar, que é o aspecto cultural, né? A gente passou por cima de muitas culturas, né? Aqui no nosso país é um exemplo, um dos maiores talvez, porque a gente dizimou muitos nativos aqui, assim, um número assustador, se você for pegar esses números aí, é assustador. E quando a gente diz culturalmente, né, a gente apagou do mapa conhecimentos que poderiam ser importantíssimos pra gente agora, por exemplo. Né? E a gente simplesmente falou, eles são inferiores, né? Que tem um pouco disso, né, também do texto que você falou, né?
Uhum.
Vem o colonizador e fala, isso aqui, vocês são inferiores.
Então, e foi o que aconteceu, né? Eles começaram assim, ver, né, o europeu é o civilizado, né? Os habitantes das terras que eles estão conquistando, não, são primitivos.
É.
E aí eles fizeram com que a gente pensasse o quê? Que nós estamos apartados da natureza, que nós não pertencemos à natureza.
É.
Então, se eu não pertenço à natureza, eu posso explorá-la. E aí começou toda essa cultura de extrativismo, né, de mandar as riquezas, né, para as capitais do império.
Sim.
E aí toda essa cultura de acumulação. Então, e aí a gente vê que culturas belíssimas, como você falou, foram ditas, não, esses são não civilizados.
É.
Não vou conseguir aprender nada com eles. E assim foi que foi nos afastando da natureza. E outra coisa, Bruno, a gente perdeu, né, a chance de saber há muito tempo que existia a saúde planetária.
É, exatamente.
Que a gente dependia, sim, da preservação e da conservação do meio ambiente se nós quiséssemos ser saudáveis.
Uhum.
Então, foi ali, a gente já perdeu isso aí.
Né?
Pra gente discutir esse tema só agora, em 2015.
Sim, sim.
E para você ter uma ideia, só em 2021 que esse tema passou a ser discutido na USP.
Olha.
Que veio a declaração, né, de São Paulo sobre a saúde planetária, onde eles conclamam, né, tanto os universitários, os professores, os pesquisadores, né, as pessoas de empresas privadas a se voltarem para o meio ambiente. Então, nessa carta, eles estão chamando todos, né, para que venham se preocupar com o meio ambiente,
uhum,
venham se preocupar com a saúde planetária. e veio buscar melhorar o que está acontecendo.
Uma área nova, né? A gente precisa ter olhos voltados para isso, né?
Exatamente.
E não contar com também só pesquisas externas, né? Nós estamos num país gigantesco, com sei lá quantas dezenas de biomas que a gente pode ter aqui. E a gente precisa começar por aqui, né, esses estudos.
Uhum, exatamente. E assim, quem encabeça, né, essa questão de saúde planetária é um grupo, né, chamado Aliança pela Saúde Planetária. E aí eles estão localizados na Faculdade de Saúde Pública de Harvard. Tá, então aí veio essa aliança toda, que eu faço parte, eu consegui me incluir, eu acompanho os debates... Eu procuro aprender com eles, né? Claro, tem muita coisa para aprender. Então, mas é esse grupo que está ali na frente desse tema. E a Universidade do Rio Grande do Sul já há mais tempo do que a USP já trabalhava com esse tema. E eles também lançaram uma declaração, né, sobre saúde planetária de Porto Alegre.
Olha.
Então ele já tem essa preocupação muito antes disso. Ele já tem pós-graduações em saúde planetária. Foi por isso que eu lá que eu fui aprender um pouco mais a respeito desse tema.
Nossa.
Tá, então eles já estão começando com isso. E é interessante que eles têm uma preocupação com a saúde das pessoas em relação ao calor. Ele, além de ter termômetros em cada UBS, preocupação com as ilhas de calor, preocupação com a qualidade do ar, eles conseguiram desenvolver um sistema que mede a qualidade do ar de próximos das UBSs também. Então, eles estão monitorando o tempo todo isso. E isso veio porque eles se engajaram, sim, em saúde planetária.
Olha que bacana. Tá,
e eles né, desenvolveram um curso de como levar a saúde planetária para os médicos da saúde da família. Tá, que são aqueles que estão lá em contato nas UBSs, na saúde primária.
Sim, sim.
Tá, então, levar esse tema, como você vai abordar isso de uma forma holística, né? Dessa forma interconectada.
Olha que bacana. Então, vamos tentar bater o martelo aqui. Explica pra gente, então, de uma vez por todas, a diferença entre saúde planetária e saúde ambiental, porque pode ser uma dúvida da galera.
Ah, tá. Eu também... Eu sempre quis trabalhar nessa área, tá? Era uma coisa assim, como eu te falei, lá na Zoonose eu trabalhava com saúde ambiental. Só que a saúde ambiental, ela está preocupada da forma como a pessoa está inserida no meio ambiente.
Uhum.
E não está preocupada com o meio ambiente.
Ah, tá.
Então ela está preocupada em quais os riscos que o meio ambiente pode oferecer para determinada pessoa. A saúde ambiental, principalmente no Brasil, ela ficou resumida à saúde ocupacional. Tá, então você se preocupar mesmo com a saúde do trabalhador. Diferente da saúde planetária, que se preocupa sim com a saúde das pessoas, como as pessoas afetam a saúde do planeta e como a saúde do planeta afeta a saúde das pessoas.
Olha,
tá, então essa é a diferença. Saúde ambiental é mais o aspecto ocupacional, tá? E a saúde planetária, esse aspecto interconectado, tá se preocupando com tudo.
Olha, que interessante. E me diz uma coisa, beleza, estamos aí, estamos deixando o nosso planeta doente. Tem volta, porque tem gente que fala que não tem mais.
Então, tem gente que fala realmente, né, tem uma corrente pessimista que diz que não existe mais como a gente voltar e conseguir recuperar, né, as coisas que nós já perdemos.
Uhum.
Só que existe um pesquisador, que eu sou fã de carteirinha dele.
Opa, notem o nome dele aí.
O nome dele é Daniel Wall.
Uhum.
E o Daniel Wall, ele trabalha, ele é um biólogo, e ele trabalha, assim, com a resiliência de culturas. Tá, então ele começou, ele estudou no Centro de Resiliência, isso em Estocolmo.
Uhum.
E ele viaja o mundo e ele está agora lá na Espanha estudando para ver como que ele pode ajudar para que aquele ambiente lá de Mallorca, imagina aquele lugar lindo, como que ele pode melhorar, né, o que está acontecendo naquele local.
Uhum.
Então acontece o seguinte... A gente vai pensar um pouquinho agora em sustentabilidade.
Manda ver.
Então, a gente sabe que lá em 1987, houve um grupo, né, liderado, né, pela primeira ministra, né, da Noruega. E aí eles fizeram um estudo, né, chamando Transformando o Nosso Futuro. E eles diziam o quê? Que seria esse desenvolvimento sustentável? É você desenvolver, usar os recursos naturais de uma forma... que as gerações futuras possam usar esses recursos naturais também. Então imagina que é como, é assim, é o zero a zero, tá? Eu não prejudico, mas eu também não recupero esse ecossistema.
Entendi.
Então, resumidamente, isso seria a sustentabilidade.
É tipo botar o pé no freio.
Botei o pé no freio, tá? Opa. Botei o pé no freio. É.
Ou tirei do acelerador, talvez.
Exatamente.
Melhor, acho que é uma melhor...
eu acho que é exatamente isso. Eu tiro...
Não é frear, é tirar o pé do acelerador.
É tirar o pé do acelerador e eu vou continuando, mas tentando impactar o menos possível.
Okay.
E o que aconteceu é que muitas empresas começaram, elas se... apropriaram desse tema. Mas elas apropriaram... É mais como uma propaganda para que você podia incluir, porque se eu tenho, eu coloco ali que meu produto ele é sustentável, né, usa lá a propaganda verde, o meu produto ele vai vender melhor.
Ah, fica com cara de bonzinho.
Isso, exatamente. Então são empresas que elas adotaram o que a gente chama de business as usual. É o negócio por negócio.
Tá.
Eu cumpro com as leis e tá tudo bem.
Mas ela só está fazendo o que ela tem que fazer de fato.
Exatamente, o que ela tem que fazer de fato. Aí teve algumas empresas falando, vou buscar ser um pouquinho mais sustentável, vamos dizer, mais sustentável. Um exemplo, eu vou te usar um exemplo.
Manda ver.
Eu visitei uma empresa, que ela é uma Eco Factory. Tá, eu não vou te falar o nome da empresa. Tá? E é uma empresa assim, muito interessante, porque eles vivem nesse aspecto da sustentabilidade.
Uhum.
Então, eles só compram de empresas que estejam bem perto da empresa dele, para que eles, né, eliminem o menos CO2 possível.
Okay.
Aí, o que eles fazem? Então, isso já é uma coisa boa.
É.
Quando eles instalaram a empresa, eles fizeram uma floresta num sistema Milwaukee, que é um sistema onde você planta árvores e elas crescem por competição. Então, em um metro quadrado, você planta 4, 5 árvores, elas vão competindo e em pouco tempo eles já tinham uma florestinha formada.
Olha que interessante.
Então, eles fizeram isso. Falaram, oba, olha que sistema legal que eles fizeram, né? Mas e o aspecto social? Sabe o que eu vi lá? Eles não têm funcionárias mulheres.
Eita.
Na verdade, eles tinham uma e um funcionário negro.
Ah, lá.
Então, eles falaram ali, eles usaram o aspecto economia, usaram, né, entre aspas, o aspecto ambiental, eles têm lá, né, uma florestinha. Mas e o social?
Sim.
Cadê as pessoas?
Cadê o impacto no social, né?
É o impacto no social, exatamente isso, né? Então, é aquilo que a gente fala. Mas não é. Então, isso acontecia muito. E tem muitas empresas que elas usam propagandas dos seus produtos como se eles fossem, né, sustentáveis, mas elas não têm essa certificação que mostra que eles realmente são.
É.
Tá? Porque existem selos que o produto deve receber de empresas sérias que mostra que seu produto é sustentável. Então, dessa eu vou comprar.
Entendi. Às vezes é só... Eles inventam um selo, assim. A gente também é, hein? Mas ninguém provou isso.
Exatamente isso. Olha. Tá? Exatamente isso.
E aí? Como que a gente se protege disso?
É de olho. A gente tem que ficar de olho, ver qual que é o selo de verdade, né, das certificações.
Uhum.
E ver se o pessoal não tá até copiando esses selos, porque até isso eles são capazes de fazer.
É.
Tá? Para que a gente procure buscar de quem impacta o menos possível, né, o meio ambiente.
Isso me lembra uma coisa que é muito fácil a gente ouvir, às vezes, pessoas criticando até a educação ambiental na escola, por exemplo, com medo que isso seja político, partidário, alguma coisa assim. Mas a gente está vendo aqui que comprar é um ato político.
Sim,
né?
Sim.
Olha que interessante, para você comprar melhor e preservar o seu planeta, você precisa estar alinhado com políticas públicas, saber se aquela empresa está fazendo tudo certinho. Então, olha que interessante.
É assim, você tem que realmente se posicionar.
Sim, tá?
Não
sim.
dá para ficar alienado.
É.
Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, até mesmo ao produto que você está adquirindo.
Você
tá? Então, tudo
então,
isso é necessário.
Se você ouviu o nosso episódio até agora, você já tem... Já está alarmado o suficiente para começar a mudar esse consumo seu aí, hein?
Então, isso que a gente... essas propagandas enganosas é o que é chamado de greenwashing.
Ah, eu já ouvi esse termo.
Então, é o greenwashing.
Greenwashing.
É um banho de verde. Faz de conta que eu sou verde, mas eu não sou verde. coisíssima nenhuma. Eu só estou usando esse selo porque eu sei que é uma forma de eu atingir determinado público.
Você está falando em selos e de empresas e tudo mais. Eu sei que tem selos de prefeituras, porque a gente trabalha que tem o selo azul, selo verde, selo... Eu realmente não sei todos os selos, mas deve ter vários aí. E isso acontece com prefeituras também?
Então,
ou é um pouco mais difícil?
Eu acredito, assim, é um pouco mais difícil porque é uma pontuação que você tem que alcançar.
Uhum.
Então, na verdade, quando você é certificado no município Verde Azul, no programa Município Verde Azul, não quer dizer que você quer que seja o lugar perfeito.
Tá.
Mas é um lugar que está adotando algumas práticas que são sustentáveis.
Olha que interessante.
Tá? Então, algumas práticas esses lugares eles estão adotando. Então, já melhorou um pouquinho. É igual ali, né? A empresa sustenta, igual aquela que eu te falei, a EcoFactory. Dois itens, eles são bons. No
Sim.
terceiro, não.
É.
Mas já é o melhor um pouquinho do que aquele que faz o negócio pelo negócio, ou faz tudo errado, é exatamente isso. Então, na verdade, é um pontinho a mais.
É. Tá? Eu vou voltar até um pouquinho, né, no que você falou da EcoFactory, porque... É interessante, outro dia já faz algum tempinho, talvez até um ano ou dois, não lembro. Mas eu lembro que de imagens, por exemplo, de uma instalação de um galpão da Amazon em algum lugar muito pobre do mundo. Assim, eu não lembro o local, mas eu lembro da imagem. E era um galpão maravilhoso, lindo, todo, não sei o quê, construído no meio de um bairro muito, muito pobre, assim, sem infraestrutura nenhuma. Ou seja, eles foram lá, se instalaram, trouxeram toda a infraestrutura para eles. E o impacto naquele bairro ali, né? E aí, qual que é a responsabilidade que eles têm para aquelas pessoas que eles estão do lado? Porque aquelas pessoas vão sentir aquele enorme galpão. É um pouco disso que você está falando do impacto social também, assim? Porque a empresa vai se instalar, não vai se instalar provavelmente uma fábrica no meio da cidade. Talvez ela esteja do lado de pessoas em condições mais carentes, talvez... As empresas têm essa responsabilidade, até como saúde planetária, vamos poder colocar assim, não sei.
Deveriam ter. Na verdade, já existem muitas empresas que devolvem um pouco daquele lucro que eles tiveram com programas sociais.
Olha.
Tá, eles têm programas voltados mesmo para as pessoas que estão naquele ambiente. Um outro exemplo dessa EcoFactory que eu te falei. Eles compravam também, eles pegavam os uniformes velhos, né, dos funcionários... E entregava para uma cooperativa de costureiras dali pertinho.
Ah.
Então, e aí essas costureiras, elas faziam banquinhos. Então, aquele uniforme, né, que queria, né, pro impactar o meio ambiente, ele volta em forma de banquinho.
Olha.
E ali eles estão ajudando para que aquela cooperativa funcione. Né?
É,
então, essa é uma forma de você estar investindo também esse aspecto social. Então, você devolve uma parte desse lucro. Esse deveria ser esse o pensamento para estar ajudando a população local.
Olha, que legal. Nossa, fugimos um pouquinho aqui, mas vamos voltar.
Então,
falamos da sustentabilidade, que é o tirar o pé do acelerador.
Exatamente.
Beleza, você para de agredir tanto, mas também não vai muita mais coisa que isso.
Isso, e agora assim, seria como se a gente falasse assim, que o passo seguinte da sustentabilidade seria o design de culturas regenerativas.
Vamos lá, porque design de
culturas regenerativas.
Beleza, bora.
Tá? Porque aí você vai ter a preocupação de regenerar todo o ecossistema. Quando você fala em regenerar todo o ecossistema, você fala em ecossistema social, cultural... Tem, assim, a parte ecológica, mas é um todo. É uma preocupação com tudo que está acontecendo naquele local.
Eu achei que eu tinha fugido do tema, mas não, a gente está
totalmente
não,
seguindo. Dentro,
tá.
É você ter aquela preocupação com os bioprodutos daquela região, com o comércio local também, é incentivar esse comércio local. É buscar regenerar todo esse ecossistema, assim. Um exemplo, tá? O que a gente vê que as pessoas geralmente estavam fazendo? Ah, eu vou recuperar uma área no ecossistema X.
Uhum.
Sem a preocupação do que você plantava. Eu plantei, mas você não se preocupou com o que eu planto naquele ecossistema. O que eu vou plantar ali, naquele lugar? Um exemplo, né? O estado de São Paulo, ele é dividido em várias regiões dentro do bioma Mata Atlântica.
Uhum.
Dentro dessa divisão que foi feita, tem as árvores que são regionais. que são aquelas que eu vou escolher se eu vou fazer um plantio dentro de vinhedo. Então entendi. Tem as espécies certas para a região de vinhedo. Entendi. Não é aquela que eu uso lá, é da Mata Atlântica, mas ela está lá no litoral. Essa do litoral não é para cá. Essa do litoral é lá pro litoral.
Aí, tipo assim, sei lá, tô viajando aqui, não sei, mas, sei lá, você vai lá e faz no meio de vinhedo, planta árvores que não costumam estar aqui e estão em outro lugar do Brasil. Aí, por exemplo, os animais podem sentir isso?
Como... Vão sentir, vai ser.
Os seres humanos estão... Uhum.
Né? Oh, perdão, mas vai impactar sim. Aí você impacta aquela região. Ah. Igual aqui no Ceprovi, a gente tem a lanterneira. Ela é linda.
Quem?
É uma árvore que tem cachos amarelos.
Sim, sim, na entrada.
Ela
ali.
É bela, mas ela é lá do bioma Amazônia.
Eita.
Então, e a gente tem as árvores com esses cachinhos amarelos que são aqui da Mata Atlântica, que vai atrair a ave fauna daqui, da nossa região. Então, é isso. Então, quando eu penso num projeto, né, de restauração, eu tenho que pensar em tudo isso. Tá? Não basta plantar, eu tenho que saber o que eu vou plantar também. Tá, esse seria só um exemplo dentro desse design regenerativo, tá? Um outro exemplo, tá? Eu faço parte de um grupo chamado Refloresta, desculpa aí a propaganda do grupo, mas é um grupo de voluntários no município.
Sim, sim, sim.
É um grupo de voluntários que realiza plantio de árvores, é isso que a gente gosta de fazer.
É, o trabalho deles é bacana.
Sim, só que o que a gente faz? Um exemplo. A gente vai plantar, mas primeiro a gente vai no local. Eu vou preparar esse solo para receber essa mudinha. A gente fala que a gente vai preparar o berço.
Olha.
Então, eu tenho que regenerar o solo antes de eu colocar a árvore.
Entendi.
Eu vou usar bokashi, né, que é aquele fertilizante orgânico que a gente faz à base de bactérias. Eu vou usar adubos que são vegetais também. Tudo isso para deixar aquele solo, sabe aquele solo pretinho, rico de nutrientes?
Uhum.
A partir do momento que eu regenerei esse solo, aí sim eu venho com a minha muda. Aí eu vou e planto. Primeiro regenerei o solo. Agora eu coloco a árvore nesse local para que ela cresça, fique linda. E a gente tem a preocupação de sempre plantar nativas frutíferas. Por quê? Porque eu quero resgatar também a cultura que existia antes. A gente tem bairros chamados Cambuci.
É.
Por que o bairro chama Cambuci? Eu nunca vi essa fruta. Então a gente precisa resgatar essas coisas também. Então, e é por isso, então, essa preocupação. Eu estou vendo a parte, né, do meio ambiente, sim, mas eu também estou pensando na parte social. E a gente pensa também que se tivesse mais pessoas produzindo essas frutíferas nativas, a gente pode vender para o comércio local. A gente vai poder ter o sorvete de Cambuci.
Sim, sim.
Ou a caipirinha de Cambuci.
Opa.
Tá, mas está tudo ali interligado. E eu vou também fortalecer a economia da região, a economia aqui do nosso local e todo o aspecto cultural.
É, a gente estava falando até um pouco antes, você foi para Cunha, né?
Isso, eu amo Cunha, né? Eu falo que Cunha é o meu lugar aqui na terra. Tá, eu amo Cunha e assim, eu achei demais aquele festival de sorvete de frutíferas nativas.
Olha,
é o sorvete de pitanga, é o sorvete ali de araçá, é a caipirinha também que está lá, de todas essas coisas. Então, tudo estava lá. Então, eles têm essa preocupação, né, de estar, né, melhorando aquele ecossistema local.
Olha, que interessante.
E uma outra coisa que eu acabei não falando, que a abordagem da saúde planetária, ela tem que ser, assim, completa. Ela é sistêmica, é isso que a gente fala. Tá? Vou te dar um exemplo.
Manda ver.
Em 1950, num país, né, tinha um povo chamado Dayak em Bornéu. Essas pessoas, eles estavam sofrendo com uma epidemia de malária. E aí o que aconteceu? A Organização das Nações Unidas, ela foi lá e aplicou DDT.
Eita.
Tá, colocou lá um inseticida, né, para matar esses mosquitos que transmitiam a malária. Eles conseguiram sim, tiveram sucesso a princípio, mataram esses mosquitos e diminuiu os casos da epidemia. Tá, então, eles olharam o caso ali, né, individualmente. Como se eles não tiveram uma visão completa.
Já sei que está chegando um mas aí.
É, né? Mas aí, o que aconteceu? Esse inseticida também atingiu uma vespa que comia uma determinada lagarta que se alimenta de palha. Essas palhas, eles usavam como cobertura das casas. Então, o que aconteceu? A cobertura da casa começou a cair na cabeça dos moradores. Foi. Porque não tinha mais aquela vespinha que se alimentava da lagarta que comia a palha. Tá? Mas o que aconteceu também? Também esses mosquitos, né, que receberam, né, o DDT, os transmissores da malária, eles foram comidos por lagartixas. Sabe aquelas lagartixas que ficam, sim, na, sim, parede comendo mosquitinho? Elas. Também adoro. Só que essas lagartixas, elas ficaram, né, contaminadas. E os gatos comeram essas lagartixas. E aí a gente teve o quê? Nessa ilha, a população de gato morreu.
Ah, os ratinhos.
Aí quem exatamente lá, isso aí sabia, quem viu? quem veio aí vieram os ratos, né? Então os ratos se proliferaram, então aí eles tiveram a epidemia de tifo, e além disso esses ratos começaram a atacar a reserva de alimentos dessa população,
porque eles provavelmente muitos grãos talvez, né?
Exato, eles armazenavam os grãos, é uma ilha lá do Pacífico Sul, era disso, né, que essa população ela sobrevivia. O que a ONU novamente foi chamada? Sabe o que eles fizeram? Isso não é piada, é sério, isso realmente aconteceu.
Eu não sei se eu quero saber.
Eles chamaram a Força Aérea, que é do Reino Unido. E aí eles pegaram gatos e jogaram 14 mil gatos na ilha de paraquedas para repor a população de gatos e assim conseguir controlar, né, a população de roedores. Sim, mas então o que aconteceu? Eles não tiveram, né, essa visão ecossistêmica que é preciso ter quando você analisa um caso.
Vou fazer uma pergunta aqui. Depois
dessa... É sério. Eu tenho uma...
Tem imagem disso?
Eu tenho uma imagem disso, que é o gato, né, os gatos de paraquedas.
Ai, tá lindo, os gatos.
Mas isso, né, lá em 1950. Imagina a vergonha da ONU. Naquele momento, você acha que eles não sabiam nada de saúde planetária? Nada de ligação, de ecossistemas, de sistemas que você tem que estar preservando.
Eles conseguiram 14 mil gatos.
Eles foram pegando lá no Reino Unido, né? Eles tiveram que estar fazendo isso para poder controlar a epidemia que começou lá na população novamente.
Assim, por baixo, assim, qual outra coisa poderia ter sido feita? Porque eu tô achando que gato não tenha sido a melhor saída.
Então, na verdade, teria que ser lá naquele início.
É.
Tem que saber por que tinha aumentado tanto o número de mosquitos naquela região.
Entendi, um estudo.
Um estudo. Pra... Com certeza, eles devem ter invadido a área de florestas, eles devem ter cortado árvores, e assim o mosquito veio.
E mais pra cá.
Isso, e aí atacou essa população. Então, na verdade, você tinha que controlar o... A causa.
A ação do homem no
ambiente. No meio ambiente, né? O que foi feito ali para que se proliferasse tanto, né, esses mosquitos transmissores da malária? Tá? Então foi isso que aconteceu. Tá?
Nossa.
Eu gostaria de colocar uma coisa também, voltando lá na grande aceleração. Imagina, foi nada. Logo depois do pós-guerra, muitas pessoas sofriam por causa da fome. Então, fome e desnutrição. Aí a FAO, né, que é a organização lá da ONU que se preocupa com a alimentação, eles desenvolveram um método para monocultura, para poder produzir muito alimento. Então, mecanização, sementes híbridas, né, e muito inseticida e pesticida.
Para poder controlar...
Controlar tudo que tivesse e fazer com que
crescer rápido,
vamos produzir muito alimento. Então, eles produziram muito milho, muito arroz, muito trigo. E, realmente, eles conseguiram que essa população, né, baixar a fome da população. Foi uma coisa boa, né, que eles fizeram. Só que o que eles fizeram foram produzir alimentos calóricos.
Ah, tá.
Mas não alimentos nutritivos. Então, muita caloria... E menos nutrição, tá? E também, esse pessoal da FAO, eles incentivavam pesquisas na área de agricultura. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram como tornar os alimentos mais palatáveis.
Olha.
Então, adicionaram muito sal, muito açúcar, tá? Então, veio aquilo que a gente chama dos alimentos ultraprocessados.
Ah, tá.
Extremamente palatáveis. Então, a população começou a ingerir muito desses alimentos. Aí, por isso que veio a pandemia de obesidade.
O que era para ser uma ação local ali, né, para controlar uma pandemia.
Ou se pensar melhor, né, como que você poderia estar produzindo alimento, porque você não precisa de uma monocultura para matar a fome de uma população.
É.
A gente vê hoje que é possível com a agricultura orgânica, com a agricultura familiar, com os esquemas de agroflorestas. Então você consegue produzir alimentos nutritivos e uma grande variedade de alimentos. Tá? Então, aí as pessoas vão se alimentar melhor e vão adoecer menos.
Eu diria até mais, pensar um pouco antes lá na frente e não fazer a guerra. Que eu acho que já ajudaria bem
também,
mais.
Também, concordo com você. Mas é tudo isso, né, que vem interligado. É. Então, a gente pensa nisso quando você fala em... E aí, quando você pensa na obesidade, naquilo que eles fizeram nessa produção desses alimentos ultraprocessados. Aí veio o caso de obesidade, também veio ali a diabetes. E tratando o meio ambiente assim, da mesma forma que eles fizeram esses grandes pratos para monocultura, eles colocaram a pecuária também.
Tá.
Aí veio aquele grande consumo de carne. Aí o desmatamento, áreas cada vez maiores para essas áreas de monocultura.
Sim.
Aí eles também contribuíram para as mudanças climáticas.
Você vê que... de terras indígenas, provavelmente.
Perda de terras indígenas, de culturas locais, de alimentos locais. Então você vê que tudo isso se perdeu por causa... Não, é assim, você pega, é uma solução hoje que vira o problema de amanhã. Isso é o que mais tem acontecido.
E é legal porque você está falando de vários exemplos onde a solução, entre aspas, é pensado muito localmente, né? Muito específico, e isso vai envolver depois... consequências muito maiores.
Exatamente
então,
isso.
Então, as soluções têm que ser pensadas globalmente.
Globalmente, coletivamente.
Coletivamente é uma
coletivamente,
palavra bacana.
Exatamente isso. Quando você pensa no design de cultura regenerativa, é um projeto para cada área. Envolvendo a população daquela área, a regeneração daquele ecossistema local.
Entendi.
Então, um projeto que eu aplico, um exemplo, em São Paulo, eu não vou colocar no Rio de Janeiro. Talvez alguma partezinha dele eu possa replicar.
Sim, a essência dele.
A essência dele, mas eu tenho que me preocupar com a população local, envolver a comunidade local para que eu possa desenvolver um determinado projeto. Porque
se,
é para que possa realmente funcionar. Então, isso é o design de culturas regenerativas. Se eu me preocupo com a comunidade local, eu me preocupo com a cultura também dessas pessoas.
O que elas comem.
Exatamente isso. Então, então, aí vem totalmente interconectado. Eu gostaria de terminar.
Por favor.
Tenho esse livro também do Daniel Wall. Uhum. Ele fala muito em interser.
Interser.
Tá? Ele fala que nós devemos interser. Para isso, ele usa um poema de um monge budista. Eu não sou muito boa para ler poemas, por favor, me perdoa.
Imagina, manda ver. Eu posso até colocar uma musiquinha de fundo, se você quiser.
Então, ou senão você pode pôr outra pessoa lendo o poema.
Vamos ver como você vai se sair.
Eu acho que seria uma melhor ideia. Então ele diz assim, se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Então imagina uma folha de papel com uma nuvem.
Uhum.
Sem uma nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não existir aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que não está no dicionário ainda. Mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, teremos esse novo verbo, interser. Sem uma nuvem, nós não podemos ter papel. Assim, podemos afirmar que a nuvem e a folha de papel intersão. Se olharmos ainda mais profundamente para dentro desta folha de papel, nós poderemos ver os raios do sol nela. Se os raios do sol não estiverem lá, a floresta não pode crescer. De fato, nada pode crescer. Nem mesmo nós podemos crescer sem os raios do sol. E assim nós sabemos que os raios do sol também estão nessa folha de papel. O papel e os raios do sol intersão. E se continuarmos a olhar, poderemos ver o lenhador que cortou a árvore e a trouxe para ser transformada em papel na fábrica. E vemos o trigo. Nós sabemos que o lenhador não pode existir sem o pão diário. E, consequentemente, o trigo se tornou seu pão. Também está na folha de papel. E o pai e a mãe do lenhador estão nela também. Quando olhamos dessa maneira, vemos que sem todas essas coisas, esta folha de papel não pode existir. Olhando ainda mais profundamente, nós podemos ver que nós estamos nessa folha também. Isso não é difícil de ver, porque quando olhamos para uma folha de papel, a folha de papel é parte de nossa percepção. A sua mente está aqui dentro e a minha também. Então podemos dizer que todas estas coisas estão aqui dentro da folha de papel. Você não pode apontar uma única coisa que não esteja aqui. Tempo, espaço, terra, a chuva, os minerais do solo, os raios do sol, a nuvem, o rio, o calor. Tudo existe com essa folha de papel. E por isso eu penso que a palavra interser deveria estar no dicionário. Ser é interser. Você simplesmente não pode ser você por você mesmo sozinho. Você tem que interser com cada uma das outras coisas. Esta folha de papel é porque tudo o mais o é. Suponha que tentemos retornar um dos elementos à sua fonte. Suponha que nós retornemos ao sol os seus raios. Você acha que esta folha de papel seria possível? Não. Sem os raios do sol, nada pode existir. E se retornarmos o lenhador à sua mãe, então também não teríamos mais a folha de papel. O fato é que essa folha de papel é constituída de elementos não papel. E se retornarmos esses elementos não papel às suas fontes, então absolutamente não poderá haver papel. Sem os elementos não papel, como a mente, o lenhador, os raios de sol e assim por diante, não existirá papel algum. Tão fina quanto possa ser essa folha de papel, ela contém todas as coisas do universo dentro dela. Então isso é a saúde planetária, isso são os designs regenerativos. Todas as coisas elas interção, elas estão conectadas.
É, olha, que demais esse poema, porque é um semestre de aula de ciências num poema, né? Olha
num
que,
poema. E
que,
aula de arte também.
De tudo.
A minha sobrinha está fazendo uma aquarela para mim desse poema.
Ah, que bacana. É. Uma palavra, me veio uma palavra na cabeça, vou comentar. Responsabilidade. Como isso me bateu muito forte na hora que você estava lendo o poema, porque às vezes você fala, eu comprei um pedacinho de terra. Putz, será que esse pedacinho de terra que você comprou é seu realmente? Porque ele está inserido num contexto
dentro
tão maior.
Dentro de um
maior,
contexto do universo.
Você pode realmente fazer o que você quiser naquele pedaço de terra.
Eu tenho essa visão também do interser.
É.
Tá aí uma das coisas que me faz... Eu sofro de... a gente fala que a gente tem um problema com a ecologia, que dói, que dá depressão por causa da ecologia.
É.
Então, eu realmente... É como aquela menina, que agora me fugiu o nome dela, que luta pelas mudanças climáticas.
Ah.
A Greta. A Greta, ela sofre de depressão por causa do meio ambiente.
Ah, é? É.
Olha. Tem um tipo de depressão que é ligada à área ambiental. Então, a pessoa sofre quando ela vê o meio ambiente sendo destruído e que vê que não vai ter futuro. Eu também tenho isso. Mas aí, se a gente pensar que existe pessoas pensando em designs regenerativos, que tem lá várias pessoas ouvindo sobre isso e achando, oh, legal, é isso que eu quero, então eu fico feliz.
Nossa.
E não esquecer que a gente realmente está... É uma interconexão.
Sim.
Assim como saúde planetária. Ela é transdisciplinar. Você imagina que trabalha médico, trabalha engenheiro, trabalha enfermeira, trabalha biólogo, trabalha... Tem professores de várias áreas. Então, ela é muito assim.
É.
Porque precisa ser. Porque é ampla demais para que a gente consiga desenvolver.
E os professores estão aí também, estão aí na ponta.
Sim, 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 sim. Aí
você
o pessoal...
como educadora ambiental também, por anos aí.
Sim, aí tá. Então a gente tem que pensar nessa cultura. Sustentabilidade é legal, mas a gente precisa de ganha, ganha, ganha. A gente precisa que ganhem as pessoas, que ganhem o lado social. Felizmente tem que ganhar, sim, o lado econômico, mas a natureza tem que ganhar.
Sim, sim.
Então, por isso que é essa coisa de restaurar ecossistemas. Sim. Todo mundo ganha.
E existem exemplos já, né? Assim, não é uma, não é uma utopia.
Não, não é. Não
então,
é utopia.
Então, dá pra fazer, galera. Só dividir essa bondade aí.
Tá aí nas ecovilas, né?
As
ecovilas, elas vivem isso. Se você visitar a Vila Yamagishi, aqui em Jaguariúna, se eles não preservarem o meio ambiente, como é que eles vão produzir agricultura orgânica? Se eles não recuperassem as nascentes, como é que eles iam ter água para a sua agricultura?
Exatamente.
Então, essa interconexão. Então, na verdade, design regenerativo, ele já existe.
Sim.
Ele tem tudo a ver com as agroflorestas, ele tem tudo a ver, né, com o pessoal que produz, né, os alimentos orgânicos.
Agora ele ganhou um nome oficial.
Exatamente.
Maravilhoso, Rosângela, maravilhoso. Adorei o nosso papo. E agora, para dar uma acalmada nos nossos corações, vamos para a nossa bolacha pedagógica. A bolacha pedagógica, esse momento relax do nosso programa, onde a gente vai indicar coisas, coisinhas, coisonas, coisas que estamos vendo, lendo, ouvindo, qualquer coisa, para os nossos ouvintes, nossas e nossos ouvintes. Beleza? Vamos começar com a nossa convidadíssima Rosângela, que já está convidada para voltar. Vamos falar de mais coisa. Vamos trazer mais papo aqui que eu gostei. Rosângela, o que você indica para a gente? O que você está vendo ultimamente?
Ah, é assim, eu estou assistindo, né, aquele documentário sobre os limites planetários, né? Que está lá.
Está
lá na Netflix, né, para que todo mundo veja. Só que eu tenho sobrinhas. Eu amo as minhas sobrinhas. E elas vivem num universo que é paralelo ao meu. Eu tento entrar, né, no universo delas.
Não tem dancinha do TikTok ambiental?
Elas... Muita dancinha, mas elas falam, tia, como você dança mal. E elas são sinceras, muito sinceras.
Então.
Mas tem um... Eu não sei se é o nome agora, se eu vou lembrar o nome correto, mas Arcane, eu comecei a assistir.
Sim, o desenho.
Isso,
sim.
Porque... E eu... Aprendi a amar Imagine Dragons.
Olá, banda,
eu adoro banda. Aquela banda. E eles têm o tema desse anime. Eu amei. Simplesmente eu amei. Eu adoro essa banda agora por causa delas.
Olha quantas.
Então eu tenho ouvido muito isso.
Muito bom. Então vamos ver. Temos o primeiro documentário, Limites do Planeta, é isso?
Isso.
Limites do Planeta.
Ou Barreiras Planetárias. Acho que o nome é Barreiras Planetárias.
Barreiras Planetárias no Netflix. Aí temos também o Arcane, que é uma animação sobre o League of Legends.
Exatamente, esse jogo, exatamente isso.
E consequentemente, intercendo aí nesse monte de coisa...
Já que eu estou vendo essa série, tem a música da série.
Temos a música da série da banda Imagine Dragons, que realmente é uma banda bem legal aí, está estourando de sucessos. Maravilha, muito obrigado, Rosângela. E agora, minha vez, como eu que estou aqui com outro microfone, eu tenho esse direito de falar um pouquinho também. Eu vou indicar, na verdade, coisas que aqui a Secretaria de Educação, através da gente aqui da CFORMI, estamos produzindo várias coisas relacionadas com o tema ambiental aí acontecendo. Então, tivemos uma produção sobre a água aí, sobre a Semana da Água, bacana, que está no nosso canal. Tivemos um último vídeo sobre para onde vai o lixo, para onde vai ser o lixo aqui em Vinhedo, que a gente foi até a cooperativa 4RV, lá na Capela. Também um vídeo bem legal para você ver, entender o que você está jogando fora e para onde está indo, quem são essas pessoas que estão recebendo isso. Será que você está fazendo tudo direitinho? Isso impacta as pessoas ali na frente, pode ser seu vizinho e você não sabe. E também nosso podcast, que eu já comentei aqui, e todo o informe, que se você é professor da nossa rede, você recebe um informe da CFORMI na sexta-feira. E desde o começo do ano, temos uma área reservada só para temas ambientais, socioambientais e tudo mais. Então, se você não viu ainda, dê uma atenção, porque tem muita dica bacana ali naquele espacinho do nosso informe. E agora, mais um check para produtos muito bacanas de cunho socioambiental, que é esse podcast maravilhoso que acabamos de gravar aqui. Então, eu só devo muitos agradecimentos a Rosângela, nossa colega, parceira oficial agora. E espero que você volte várias vezes, Rosângela. Muito obrigado, Rosângela.
Obrigada, Bruno. Eu adorei. Obrigada por ter me deixado à vontade. Obrigada por você ser quem você é. E obrigado por ter intercido comigo agora.
Exatamente.
Sabe? Foi uma troca muito boa.
Foi mesmo. Eu amei de verdade, de coração. Estou encantado. E para você que se encantou também com este episódio maravilhoso, você pode mandar as suas felicitações, as suas críticas, quem sabe, as suas sugestões para o e-mail http.edu.vinhedo.sp.gov.br. Acho que eu falei isso direito. Se eu não falei, eu vou arrumar a edição. E se você está no YouTube, vendo pelo YouTube, pode deixar aí nos comentários. É, então, galera, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.
Tchau, tchau.